UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Sempre que o Conexões traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois muito bem, o Ministério da Saúde começou a pôr em prática o Projeto Nacional de Vacinação contra o HPV, que se dedica agora aos meninos. Adolescentes de 12 e 13 anos passam a receber do SUS, o Sistema Único de Saúde, a vacina que evita a transmissão do HPV, o vírus responsável por diversas doenças sexualmente transmissíveis. A iniciativa, ao diminuir a circulação do vírus, continua assegurando a proteção das meninas, que sofrem consequências mais graves na infecção de HPV, que pode ser um dos responsáveis pelo câncer de colo de útero. E para a gente falar sobre a campanha, sobre a vacina, né, sobre o vírus, o HPV, vamos conversar agora com José Geraldo, ele que é médico da Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Muito bom dia, José Geraldo. Seja muito bem-vindo ao Conexões. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes da Rádio FMG. É um prazer.
Legal. José Geraldo, vamos começar o nosso papo falando do HPV, né? Um vírus sexualmente transmissível. Eu gostaria que você falasse pra gente aí como é que ele se manifesta, quais doenças ele pode causar, tanto para homens quanto para mulheres, Geraldo.
O HPV é um vírus que tem muitos tipos na natureza e ele tem a capacidade de incorporar um pedacinho do seu genoma nas células humanas quando ele infecciona. Alguns tipos não causam doença grave, causam reações benignas, mas alguns tipos, através dessa modificação genética, provocam câncer naquela localização. Então, o HPV está relacionado ao câncer de colo do útero, que é um grave problema de saúde pública, é o mais comum, mas também causa câncer anal, causa câncer de pênis, boca, garganta. Então, várias localizações podem ter câncer em decorrência da infecção pelo HPV.
E como é que é feito o diagnóstico? Quem tem o vírus HPV precisa aí de cuidados específicos? Como é que a gente descobre?
Bom, depende de uma avaliação médica, né? O câncer de colo do útero, que é o mais comum, se recomenda que a mulher, a partir de 2 anos da sua primeira atividade sexual, ou a partir de 35 anos de idade, comece a fazer consultas regulares com o ginecologista. Ele é capaz de perceber as modificações naquele local antes que o câncer esteja avançado e que acabe não sendo mais tratável de uma forma simples. Então, é possível fazer isso. Na cavidade oral, na boca, garganta, o papel do profissional de odontologia é muito importante. Ele pode detectar lesões na boca que podem evoluir para o câncer.
Legal. E pensando agora na vacina, já, José Geraldo, por que que antes a vacina era só para meninas e agora os meninos também foram contemplados?
Bom, a primeira etapa de prevenção com vacinas, ela privilegiou as mulheres, exatamente porque o câncer de colo do útero é o mais comum dos cânceres causados pelo HPV. Agora que grande parte dessas meninas foram vacinadas ou iniciaram a vacinação, foi possível também estender aos homens, não só para protegê-los de câncer dessas outras localizações, né, mas também ao vacinar os meninos, você está levando uma proteção indireta para as mulheres.
É interessante pensar nisso, né? Nessa vacinação aí, tanto para meninas quanto para meninos, aí como uma forma também de tirar a responsabilidade só das meninas, né?
É verdade. A responsabilidade é de ambos, né? É uma doença transmissível, então ela tanto pode ser transmitida da mulher para o homem, como do homem para a mulher, do homem para o homem. Então, é muito importante mesmo essa prevenção. Claro que ela não, o fato de ter vacina não deve levar ninguém a deixar de usar os preservativos, de fazer as consultas médicas regulares, né? A vacina vem como um somatório para essas medidas de controle do câncer.
E, José Geraldo, as meninas já haviam sendo, desde 2014, né, e beneficiadas com a vacina contra o HPV. E aí, como é que foi essa a campanha? Ela foi um sucesso, atingiu os números planejados, conseguiu bons resultados até aqui?
A vacinação das meninas, inicialmente, a primeira dose foi feita nas escolas. E aí nós tivemos uma cobertura bastante alta. Mas, posteriormente, a nossa cobertura não foi tão boa assim. Hoje há grupos dessas idades em que apenas 40% uhum. das meninas receberam a segunda dose. Então, toda menina abaixo de 15 anos pode ir ao centro de saúde para completar a sua vacinação.
Certo. E quando surge a campanha, né, também, José Geraldo, campanha de vacinação contra doenças sexualmente transmissíveis, é importante que as pessoas recebam informações a respeito, né, da doença. E aí, para essa campanha, quais são as informações essenciais que devem acompanhar a vacinação? Existem questionamentos aí sobre o incentivo à vida sexual também precoce, a necessidade de se falar sobre outras formas de prevenção junto com essa campanha?
Luísa, na verdade, a vacina está incluída na rotina, né? Ela vai ficar daqui para frente no centro de saúde todos os dias. Uhum. Não é uma coisa que acabe.
Sim.
Agora, não é a equipe de vacinação que deve fazer essa abordagem de educação sexual, vamos dizer assim, né? Isso cabe muito à escola, aos profissionais de saúde no dia a dia. Aquele ato de vacinar ali é um ato muito rápido, de pessoas, às vezes, que não conhecem a paciente profundamente, e não é o momento mais adequado para orientação. Mas sempre que nós falarmos em vacina, temos que fazer as orientações de saúde geral, né? E aproveitar cada encontro com o profissional de saúde, cada oportunidade como essa que você está nos dando, de ressaltar a importância das outras medidas.
Uhum. Certo. E aí, então, José Geraldo, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse, né, o que, que deve ser feito para que o adolescente de 12, 13 anos seja vacinado, também para as meninas, né? Como garantir aí a proteção? E também para quem não está nessa faixa de idade, como é que a gente garante essa proteção?
Para as meninas abaixo de 15 anos e os meninos de 12, 13 anos, basta comparecer um centro de saúde de segunda a sexta-feira, 8 às 17 horas, a vacina está lá disponível em qualquer centro de saúde do estado.
Uhum.
Fora dessas idades, a vacina só é possível de ser feita em clínicas privadas.
Ah,
né?
Sim.
A exceção são os pacientes vivendo com HIV, homens e mulheres, que entre 9 e 26 anos também podem se vacinar no SUS.
Ok. José Geraldo Leite, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigado pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Muito obrigado. Obrigado também pelo espaço. Felicidade a todos vocês.
Um bom dia.
Bom dia.
Aí, esse foi José Geraldo Leite, médico da Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde, falando com a gente sobre a nova campanha de vacinação contra o HPV, que a partir de janeiro está destinada aos meninos. A iniciativa pretende ampliar a proteção entre os adolescentes do sexo masculino com a diminuição da circulação do vírus, tá bom? Assegurar aí a proteção também das meninas de forma indireta. As meninas já têm garantido a sua vacina, tá bom? É só ir no posto de saúde. A meninas até 15 anos e menino 12 ou 13 anos pode procurar uma unidade básica de saúde mais próxima, solicitar a vacina, tá bom? Os endereços das unidades você pode procurar ali, ver o mais perto da sua casa em www.pbh.gov.br, www.pbh.gov.br, para conhecer mais sobre o HPV também, né, para se informar sobre o HPV e as diversas doenças que pode causar. Acesse o site do Projeto HPV, onde você encontra informações sobre formas de prevenção, contágio, tratamento, entre outros, tá bom? Solucione suas dúvidas. O site é www.projetohpv.com.br, projetohpv.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.